Ok. Então, nós vamos falar então o que, que tem a ver todo esse momento, né, histórico lá de 1700 anos atrás com o próximo dia 24, 25 de dezembro. Então, Ale, chega aqui, ore para nós, ore por mim, né, para que Deus nos oriente.
Bom dia, irmãos, vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de aprender a tua palavra. Pedimos que o Senhor use o Bima agora para nos trazer esclarecimento. Que o que vamos aprender possamos usar lá fora nos nossos evangelismos. Que tudo isso faça diferença na nossa vida. Obrigado por essa manhã que o Senhor há muito tempo já planejou para que ela acontecesse como está agora. E tudo entregamos na tua mão. E te agradecemos por todo o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.
Ok, a qualquer tempo, se tiver uma dúvida, você pode levantar sua mão e perguntar. Mas a primeira afirmação que eu gostaria de trazer para os irmãos, antes de entrar no conteúdo em si, daquilo que eu preparei, é que da nossa perspectiva, da nossa visão, esse assunto, ele está dentro de Romanos 14. O que, que Romanos 14 diz? Romanos 14 nos ensina a lidar com a liberdade cristã, com a diferença de preferências, com áreas que não são tão claras na palavra de Deus. Não é um mandamento que tem um versículo específico: não montarás árvore de Natal na sua casa, né? Se houvesse isso, é claro, né? Mas não tem. Então, a gente tem que ir trabalhando sempre na questão da liberdade cristã. E um dos textos lá, um dos versículos, fala que se a gente faz e não faz algo que é da área cinza, que nem é claramente certo, nem claramente errado, e você faz, mas tem dúvida, não procede de fé, está pecando. Então, você está lá. Comprou escondido lá na 25 de março, árvore de Natal, embalou assim, você tem assim na sala de TV, porque nem na sala de estar você vai colocar. E aí esse, a Bíblia fala que assunto assim, você tem aquela culpa, pode marcar como pecado, porque não é a ordem em si que é clara, é a sua falta de convicção no assunto. Mas nós não vamos fazer uma exposição de Romanos 14, sugiro você fazer a sua leitura. O Natal, ele tem uma série de questionamentos, nós vamos tratar aqui, mas eu quero já declarar qual é a tese da minha aula aqui, né? As celebrações da encarnação de Cristo, a luz de esperança ao mundo em trevas da encarnação, devem ser estimuladas, porque são belíssimas, didáticas e promovem a adoração. Então, quando a gente estuda a celebração do momento em que Cristo se fez carne, de uma perspectiva que a exaltação, a adoração é focada na pessoa de Cristo, o Verbo que se fez carne, essa celebração a gente deve estimular. E aí, junto com isso, ao longo da tradição cristã, nós temos vários aspectos que são belos, outros aspectos que nos ensinam, nos dão elementos para que a gente entenda e aprenda sobre a encarnação e promovem a adoração. Então é por aí que eu vou caminhar. Então, esse assunto, ele tem os seus questionamentos. Primeiro questionamento é a data. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano zero. Nem foi no ano zero e provavelmente também não foi no dia 25 de dezembro. Então, aqui a gente já tem esse lado de que realmente, se você pensar, mas eu vou celebrar o Natal, não foi Jesus que nasceu nessa época? Enfim, provavelmente a gente está comemorando na data errada. Por quê? Tem uma série de razões, e eu nem quero entrar no aspecto lá que, né, é uma data pagã, porque é o solstício de inverno, que tem toda uma conexão pagã. Tem o óbvio na própria questão geográfica. O inverno no hemisfério norte, lá em Israel, é frio, provavelmente muitas vezes tem neve, né? E não daria aquela noite maravilhosa em que os anjos pudessem cantar, né, a cantada de Natal. Então, provavelmente Jesus teria nascido mais numa época de primavera do que no inverno no hemisfério norte. Então, lembra, dezembro até março no hemisfério norte é inverno, aqui para nós é verão. Então, tem alguns elementos aí, e essa data realmente começou, tem uma marca na história da igreja que define quando começa a celebração do Natal nessa data. Foi estabelecida, né, também na história da igreja, através, lá no ano 350, pelo Papa João I, que oficializou, olha, a data que a igreja cristã vai celebrar o Natal é 25 de dezembro. Porém, combinaram com literalmente os russos, porque a igreja ortodoxa comemora o Natal em janeiro. Então, os russos mesmo, os ortodoxos, não têm ali a mesma data, né, do Natal. Então, a gente comemora eles em 25 de dezembro, lá em janeiro, que eu estou com o meu panetone e tudo. Por isso que a Balduco produz panetone o ano inteiro, né? Vem para nós aqui, depois vem lá para os outros. Então, é uma realidade. Se você não comemora o Natal porque não é a data específica, é uma coisa coerente também, né? Outro questionamento, né? A árvore de Natal. Então, de novo, também tem argumentos que seria um elemento pagão, né? Ok, então está ali. Se você crê nisso, não compre lá na Shopee a sua árvore de Natal, não compre ali. Mas na história também tem dois momentos em que se remete a árvore, inclusive de Natal, que é quando o Evangelho chega entre os bárbaros. Então, tem o rio Danúbio, do Danúbio para baixo, todo mundo é civilizado. Do Danúbio para cima, são os bárbaros. E aí, então, houve um momento em que o Evangelho chegou até lá, tinha um carvalho de Thor, dos vinhadores, poderoso Thor, que é lá, né? Bem de lá, né? E aí, então, tinha um carvalho que eles adoravam. E aí, Bonifácio chegou lá e pegou o martelo e derrubou o carvalho de Thor. E aí virou para os vikings e falou: Thor, Thor. Já foi bom, né? Thor martelo. E aí derrubou. E aí, naquele lugar nasceu o pinheiro, diz a tradição quanto a isso. Mas quem organizou uma arte no Natal mesmo, com uma decoração assim, foi o reformador Martinho Lutero. Então, aí você pode ver o paganismo, você fala, eu sou da tradição luterana, eu outro, né? Então, essa também. E foi evoluindo como um elemento. Papai Noel. Papai Noel também tem uma história bonita e a história trágica. O São Nicolau realmente foi um religioso que se tornou um bispo, tinha uma vida piedosa, era um homem muito rico, que tinha essa generosidade nas celebrações do Natal. E aí, então, foi identificado como esse que seria o Papai Noel, Santa Claus, São Nicolau, né? Mas, de novo, tem um aspecto que envolve também que a cultura foi, esquece o personagem que deu origem, e aí então celebra mais o Papai Noel do que o aniversariante Jesus, né? Então, de novo, é algo que compromete, mas a gente precisa lembrar e entender isso. Então, a tradição de ser um homem que, por ser um bispo, tinha uma veste vermelha e aí dava presentes, existiu. Agora, o que acontece aí em termos de focar tanto na pessoa do Papai Noel que as crianças esquecem até mesmo do aniversário, do aniversariante. O presente é mais importante também do que o aniversariante. Outro aspecto polêmico, presépio. Presépio. Posso ter um presépio em casa? Bonitinho. Então, de novo, a gente tem que reverter o entendimento da questão como era na época. Então, o primeiro presépio foi feito por São Francisco de Assis, que era um homem piedoso também. E aí, então, ele montou a cena do Natal daquela maneira, provavelmente com animais vivos, e criou-se uma tradição, mas é uma representação do Natal, inclusive com os três reis magros ali também, né? Altos e magros. E de novo, tem uma base fruto de uma ideia boa que teve implicações desvirtuadas também ao longo da história, né? Outro elemento polêmico, os reis magros, os magos, né? Então tem a estrela, tem a localização deles, a origem, o número e também quando eles encontraram Jesus. Tudo isso está envolto de uma certa, um certo desconhecimento nosso. Então, primeira coisa, o termo magoi, ele é incerto e certamente não sugere magos no sentido, né, do Harry Potter, lá, né? Não é isso, é um termo de homens que tinham conhecimento científico, talvez como astrônomos, mas naquela época astrólogo, astrologos, né? Aqueles que estudam os astros, astrônomo, astronomos, aqueles que estudam as leis dos astros. Então era um conhecimento só. Depois que ficou esse negócio dos astrólogos serem pessoas envolvidas com um horóscopo, né? Ai, touro, jacaré, né? Sucuri, né? Mas não tinha a ver com isso. Então, possivelmente, homens que receberam uma revelação divina direta e que também, por causa disso, dentro dessa revelação, estudaram a questão da estrela, que indicaria onde Cristo nasceria. Mas não muito certa, porque eles vão ali num rumo e a gente vai ver por esses desdobramentos. Outra coisa, não sabemos se foram três. A Bíblia não fala que foram três. Fala que eram três presentes, ouro, incenso e mirra. Mas não fala a quantidade de magos, né? Possivelmente também não tem aquela ideia de serem reis, né? Então é algo. Quando eles chegaram? Né? Então a gente, no presépio, está lá os reis, né? O boi, o burro, né? Está lá. E os magos também. Só que, quando eles chegaram, lembrar a história lá, possivelmente Jesus estava numa casa na faixa dos 2 anos de idade. Por quê? Porque quando eles encontram Herodes, os conselheiros ali, né, da ciência de Herodes, falou, olha, o Messias nasceria em Belém. E aí, pelo indicativo, o que Herodes faz? Quando ele é enganado pelos os magos? De menos de 2 anos. E quando ele chega, Jesus está lá no caso, né, um menino. Então, ele não chegou também lá no, na noite de Natal. Né? Então, a própria explicação da estrela, né, tem gente que fala que é um cometa. Aí eu lembro que até tinha lá um cometa Halley, que é um cometa que eu lembro da minha adolescência, né, 1986. Eu fiquei, né, pesquisando, quase virei um astrônomo por causa disso. Né? Então, essa é uma situação que a gente olhando assim, tem esses comprometimentos. E damos até o benefício da dúvida das pessoas falarem, meu Deus, esse tipo de Natal eu não quero comemorar. Esse tipo de Natal, essas coisas são convicções e me atrapalham. Respeito. Beleza. Romanos 14. Não faça nada que a sua consciência vai acusar você. E tudo que a gente faz na questão de liberdade sem fé é pecado. Então você fica ali. Monta árvore de Natal ou monta? Vou convidar o pessoal para jantar lá em casa dia 24 ou não? Aí dia 24 está todo mundo alegre lá e ser culpado assim. Mas eu estou celebrando o Natal aqui, mas eu não é isso. A Bíblia vai falar que você está comprometendo a sua consciência. Então, esse é o quadro geral. Mas veja que eu falei que a convicção que eu quero estabelecer para os irmãos é exatamente que as celebrações da encarnação de Cristo, luz de esperança em um mundo de trevas, devem ser estimuladas, porque são belíssimas, didáticas e promovem a adoração. Ok? Antes de trabalhar nesse ponto, alguma pergunta sobre o que eu falei? Alguma afirmação? Fale, meu jovem. E isso tem lá, Belchior, né? Gaspar e Baltazar. Né? Então,
outra coisa. A igreja de San Nicolau não fica no Polo Norte, no norte da Europa. Fica exatamente no sentido oposto, está no sul da Europa, no Oceano da Turquia. Na Riviera Turca, nas praias, o pessoal vai passar a feira de verão.
Exatamente, então um bom conhecedor de turco. É, ele era um líder dessa região até que do concílio, né, da Ásia Menor, né, onde a igreja floresceu. Então, isso é algo interessante. Mas pois é.
Eu falei para ela assim, comemore que ele nasceu.
Exatamente, então você está na ideia do que eu penso aqui, como a gente pratica como família a ideia do Natal. É a data que se convencionou. E outra coisa interessante que depois você me lembra, por que a gente deseja Feliz Natal? Não é um tema que eu pensei, mas eu sinto esse esvaziamento. Porque também tem uma implicação que não é teológica, mas é antropológica, mas me lembra disso aí. Alguma outra observação? Sim! Você me lembra que isso está falando também muito importante. Então, vamos seguir aqui. Então, qual que é o primeiro aspecto que eu vejo? A gente usa a palavra Natal, mas vocês estão acompanhando aqui, imagino que quem está aqui está acompanhando os ensinos, que o Concílio de Nicéia trouxe a importância de definir que Jesus era Deus homem. Então, esse evento chamado a encarnação de Cristo, ele é fundamental na teologia. Então, assim, quando nós pensamos nesse aspecto de que nós precisamos celebrar a encarnação de Cristo, isso tem elementos que são desde evangelísticos até de adoração. Porque a importância da encarnação de Cristo, ela dá sentido à nossa salvação. Porque foi um método radical de Deus de nos redimir. Foi necessário, Anselmo escreveu sobre isso, né? Foi necessário que Cristo se encarnasse para que eu e você pudéssemos ser salvos. E isso é tão importante, porque não foi simplesmente como se fosse uma ordem de Deus falar assim: olha, Jennifer, você é salva. Porque aquilo que a desobediência que o homem fez lá e a mulher no jardim do Éden, eu com decreto posso te redimir. Deus poderia fazer isso? Poderia fazer isso. Mas ele escolheu se envolver na nossa redenção. Ele decidiu fazer com que, para que eu e você pudéssemos ser 100% redimidos na experiência da vida, que ele passasse também pela experiência humana da encarnação. Então, obviamente a gente poderia desenvolver muito mais isso. Os teólogos ortodoxos, os teólogos orientais, são aqueles que valorizam muito a ideia da encarnação. Tem escritos maravilhosos sobre essa ideia, a importância de Cristo ter se encarnado, a importância dele ter ido para a cruz, e quando um prego perfurou, né, as suas mãos e os seus pés, foram dores reais. Quando aquela coroa de espinho rasgou a pele da sua testa, não foi simplesmente algo assim que para ele foi um sentimento ilusório. Quando ele sofreu, não na cruz, mas quando ele sofreu a tolice dos seus discípulos, foi algo real. E tudo isso, como diz Hebreus, sem pecado. E como diz Hebreus 4,16, ele hoje é nosso mediador, ele é nosso sacerdote, entendendo todas as nossas aflições, fraquezas, dificuldades, e ele pode falar assim: eu, sem pecado, eu tive uma vida santa. E aí Gálatas 2,20, quando Paulo fala: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus, é a vida de Cristo em mim. Então, a encarnação é fundamental. E aí, então, por isso, vale com que nós celebremos esse momento. Então, a nossa perspectiva tem sido nesse sentido, voltando aqui para o que a Magda falou, né? Qual que é a data que nós temos para conversar sobre Natal? Eu posso? Dia 30 de fevereiro, vou criar no calendário, e agora eu vou estabelecer que a conversa do mundo é sobre Cristo nasceu. Ninguém vai atrás de mim. Mas já tem uma data que as pessoas estão abertas, e aí um pouco daquilo que o Thiago perguntou, as pessoas estão abertas, porque está na mídia, está na conversa, está na propaganda. Então, vou aproveitar a oportunidade, vou celebrar que Cristo nasceu. E essa é a grande marca do Natal, que eu vejo, infelizmente, meus amados irmãos, falo com tristeza, tem se perdido nas igrejas. Eu venho de um contexto lá da minha igreja que era assim, dia 25 de dezembro, tinha culto de manhã e culto à noite. Era de manhã a cantata das crianças, de noite aquela grande produção que convidava a cidade inteira e não tinha esse negócio assim, a comer demais lá no dia 24, não tinha nada no dia 24, não tinha ceia, não tinha nada. Fui criado nesse contexto. Qualquer dia era 25. 25 era como um domingo. Aí a gente ia para o almoço da família, que era o almoço da hipocrisia, né? Ninguém se dava bem, mas naquele dia era aquela conversa, a lasanha gostosa, né? Naquele dia, né? Não sei se era o seu caso, mas era um pouco o contexto da minha família, né? Mas nesse dia era um dia de grande celebração. Qual que é o dia que a igreja está mais vazia do ano inteiro? 24 e 25. Então é uma tristeza para mim. Não sei se eu estou nostálgico, velho, coisa assim. Por um lado, eu entendo. E aí, de novo, eu acho que, para mim, aí se torna um avanço, se isso ocorre. O que eu tenho visto são celebrações familiares. Então, muitas vezes, a gente aí acompanha pelas redes sociais, desde a época do Orkut, né? Orkut, Facebook, Instagram, era aquele momento em que as famílias se reúnem, tem lá a comida, mas famílias que se preparam para aquele dia, então, escolhe alguém para dar um devocional, tem um momento de oração, tem um momento de cânticos, aí depende da família também, né? A família do seu Walter, do pastor Germán e da Ana, é uma família que é uma família musical. Então tem piano, eles tocam, tudo, né? Lá na nossa família, né, que o Lourenço, a gente tudo desafinado assim, então sai. Né? Mas a essência deveria desse momento ser não aquele dia que as mulheres passam fazendo aquela comida, né? Dizem que o problema não é o que a gente come entre 25, não, como é que é? Entre dia 1º, dia 2 e 24. O problema é que a gente come desde 24, dia 1º, né? De 24 de dezembro e 1º de janeiro, né? Esse é o que a gente engola mesmo, a gente vai demonstrando. Mas aquela preocupação, aquela coisa. Aí quando chega, o foco é de novo. A janta, o amigo secreto e a encarnação de Cristo é esquecida. Então isso é tão pagão quanto quem acha que colocar uma árvore de Natal é pagão. Nós temos um momento especial, mas a gente não dá bola para ele. Então, eu penso dessa maneira, assim, é um momento especial que a gente deve valorizar a chegada, a encarnação de Cristo e, de novo, toda a beleza que tem. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, tem uma cantata de Natal que foi lançada pelo grupo Prisma, chama E Era Natal. Tem uma narração lá que é linda. Aquele texto é maravilhoso. E aí, então, quais são as tradições que eu guardo e gosto e vejo? Como falei aqui, né? O foco não é simplesmente na época natalina. Opa! É celebrar a encarnação de Cristo, fundamental para a nossa redenção. E nós devemos estimular essa celebração por tradições belíssimas. Ela nos ensina e ela promove a adoração. Então vamos pensar aqui em alguns elementos interessantes, né? Primeira tradição que é Eu gosto. O Natal, a encarnação, celebrada com hinos e cânticos. Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando os pastores estão no campo, vem a milícia, olha, a milícia dos anjos celestiais, e eles cantam. E no livro de Lucas, ele exalta muito a tradição de cantar. É um livro que fala de vários cânticos, tem pelo menos 5 cânticos que depois eles foram colocados como no latim, né? Vou colocar aqui para vocês. Cadê? Peraí, calma aí. Meu esboço tem 36 páginas, gente. Cadê aqui? Tanta coisa que eu fui pesquisando. Mas ele tem o cântico de Simeão, tem o cântico de Ana. Então, vários cânticos. Então, o livro de Lucas, ele nos ensina que a chegada de Jesus é celebrada, a encarnação dele é celebrada com muito louvor e adoração. E uma das dos períodos mais belos para mim em termos de cânticos são os cânticos natalinos. No quarta-feira nós vamos cantar Noite Santa. É meu hino predileto. Não é nem Noite Feliz, né? É Noite Santa. E uma das declarações desse hino, que foi escrito na Idade Média, depois ele vem evoluindo um pouquinho mais na história, ali depois, né, do século XVIII, é a declaração que o mundo vivia em trevas, e quando chegou o Senhor Jesus, esse mundo, a luz brilhou, trazendo a ideia de João. João não conta a narrativa da encarnação de Cristo, como é feito por Mateus, como é feito por Marcos, mas João, ele fala do verbo que se fez carne, e ele, a luz dele brilhou, a sua glória brilhou. E eu gosto de uma tradução da uma paráfrase que fala que e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória unigênita do Pai. João 1,14. A palavra se fez carne, a palavra habitou, é que ele fez uma tenda, ele fez uma barraca. Mas a tradução dessa tradução desse versículo, eu achei bem precisa no sentido de entender, né? Não das palavras específicas, mas ele falava assim: Deus veio morar na nossa vizinhança para que a gente pudesse ser vizinhos dele. Então ele veio morar aqui entre nós, nossa vizinhança, dava para ver a casa dele. Mas o propósito dele não era simplesmente morar entre nós, é para que eu e você pudéssemos morar por toda a eternidade com ele. Então o livro de João, a história do Natal de João, está focada nessa ideia da adoração ao verbo, da luz. Então, nós temos tantas músicas que exaltam essa ideia, né, de que a esperança chegou porque Cristo nasceu. Dentro das músicas, se pensar assim, uma das músicas mais excelentes em termos de composição da história, acima de qualquer grande compositor que o mundo pode celebrar, é de João Sebastião Bach, né? João Sebastião Bach, Jesus, a alegria dos homens, é um hino natalino. Händel compôs toda uma cantata chamada Messias, que, de novo, exige, tanto Bach quanto Händel, exige uma inteligência muito grande para escrever toda aquela composição com a complexidade de notas, arranjos, tudo. E o que, que esses dois homens fizeram como eruditos na música? Eles fizeram assim: eu estou entregando isso para a adoração do menino que se encarnou. Então, celebrar a encarnação de Cristo envolve adoração, porque foi esse Espírito que trouxe as músicas de Natal. Então, lá na minha cidade tinha um serviço de som no centro da cidade, e eu fui criado ouvindo aquelas músicas natalinas da harpa. Esqueci o nome do homem agora, eu sabia o nome do... Na casa da minha avó tinha o disco, disco era um negócio redondo preto que a gente colocava num negócio que tinha uma agulha de dar injeção assim, e saía um som. Vocês são mais novos, era o MP3 da época, Vitrola, mas quem lembra, se alguém pesquisa aí o nome do homem, mas não é. Agora passe lá na loja tal que está na promoção, compre o seu presente de Natal. Então, dezembro era isso. E estava todo mundo pensando no Natal e as músicas natalinas, cantatas de Natal maravilhosas. Eu lembro uma, Natal dos Anjos. Você pode procurar na internet também. Era uma composição que a mente do autor foi maravilhosa. Era a expectativa dos anjos antes de Cristo se encarnar. Eu não sei, assim, o pessoal mais antigo. Tinha uma cantata de Natal que tinha uma música que era cantada entre José e Maria, que foi cantada em muitos casamentos. Deus mesmo planejou a nossa união. Essa música, é uma música de Natal que virou música de casamento. Então, celebrar a encarnação de Cristo traz para nós esse momento de adoração. Então, se um dia 24 ou mês 25 na sua vida for um dia em que mais importante é o elefante branco ou o amigo secreto, a roupa que você vai ganhar. Tinha um detalhe também: quando era criança, a gente só ganhava roupa nova no Natal. E era para o culto de Natal. Não era nem para outros momentos. Então aí, chegava lá e todo mundo com roupa nova. No dia 25 de dezembro. Então, eu acredito que quanto mais o tempo está passando, mais a nossa sociedade está ficando antropocêntrica, mais afastando as coisas de Deus, inclusive a celebração do Natal se torna uma celebração humanista, materialista, que o Papai Noel vai ser a prioridade, que a música do Roberto Carlos que vai estar na frente de tudo. Simone, Marta, obrigado, né? E era Natal, a festa cristã. Mas se eu e você entendemos que nós estamos celebrando a encarnação de Cristo, para que Ele pudesse morrer na cruz, todas essas músicas, por exemplo, uma outra música, Ovinde Adoremus, ela é de 1743, e é muito interessante. Depois eu estava pesquisando, muitas das músicas natalinas são do período que é chamado mais de trevas, que é entre o final da Idade Média e o tempo da Revolução Industrial. Outra coisa que o Natal ele faz com que essa promoção de adoração tenha é algo que no passado era uma sensibilidade. Hollywood mostrava bastante disso. Dia do Natal era que todo mundo se tornava generoso. E aí o Charles Dickens, ele tinha lá o Conto de Natal, um velho, seu Scrooge, O tio Patinhas, né, o nome literal dele é Scrooge, Uncle Scrooge, né? Porque o Disney olhou lá para a história do Charles Dickens e falou assim, tem alguém, né, mão de vaca, né, pular na piscina com um sorrisal na mão, sai o sorrisal direitinho lá do outro lado, né? Era esse homem. Mas a atmosfera de João 3,16, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que na encarnação de Cristo é o Pai doando o maior presente para a humanidade, que é o seu filho, tornava os corações mais duros generosos. Então, está vendo implicações até práticas de uma celebração que nós podemos trazer de novo o princípio dentro da data que todo mundo convencionou a celebrar, mas de novo ter essa renovação do coração. Puxa, quero ser uma pessoa mais generosa. É uma tradição que começou com o seu David Cox, depois passou para o David Burke. Era o presente de Jesus. Então, lá na árvore deles tinha o presente dos filhos e cada um fazia o que queria, fazia o pedido, né? Olha, eu quero algo que vai custar R$50. Aí tinha, você sabe, ó, é 50, mas você vai ganhar 50, um presente de 50, mas você vai dar R$50 para o presente de Jesus. Aí o pessoal, não, vai ter R$2 assim, tá? Mas a ideia é exatamente essa generosidade. Eu quero algo para mim que é valioso, eu vou trabalhar durante o ano, né, como eles faziam, né, vendiam ovos, brownie, essas coisas. Por quê? Sabia que no dia de Natal teria o presente de Jesus. E geralmente era um projeto missionário. Era um projeto que ia abençoar, né, alguém que estava no ministério. Então, olha que interessante. Então, hoje há um estímulo de o meu prazer, a generosidade para mim. Quando a gente pensa na encarnação de Cristo, a gente se torna grato, porque Deus Pai deu o seu melhor, que foi o seu filho. E através disso eu posso também ser generoso. E a encarnação de Cristo também provê exatamente uma vida melhor. Então, uma tradição natalina que é belíssima são os cânticos e a adoração. E tem bastante coisa sobre isso, né? Outro aspecto muito interessante da encarnação de Cristo é que quando a gente celebra que Cristo se encarnou, a gente está valorizando a palavra de Deus. Por quê? Quantos versículos bíblicos Jesus cumpriu quando ele nasceu? Vou pensar aqui. O que você já ouviu assim? O que foi profetizado sobre Jesus que quando ele nasceu foi cumprido?
Belém.
Hã? Belém. Ele nasceu em Belém, Miqueias tinha falado isso, né? O que mais? Nasceu de uma virgem, Isaías capítulo 7. O que mais? Vamos lembrar aí. Sim. Que aí ele entraria, né? Tem a ver mais com o nascimento, sim. Então, o local, um nascimento virginal. O que mais? Que na cidade de Davi, que ele teria essa ligação de Davi. Alguém falou aqui que ele era da tribo de Judá, era, né? O que mais?
Manuel.
Ele é Manuel, o nome dele, Deus conosco. O que mais? A estrela. Né? A gente fica lá se são três magos, né? Se são magos, se são reis, se é astrólogo, astrônomo, mas a chegada deles cumpriu uma profecia. Né? E tem toda a beleza de onde eles saíram. A convicção de adorar uma criança, provavelmente lá na Pérsia, com todos os riscos, proveram a caravana porque eles queriam adorar uma criança. Quantas vezes a gente, né? Ah, é coisa de Natal, nossa, estou tão cheio, passei mal, comi bastante dessa vez. A gente faz um culto à noite, no dia 25, né? Ah, não dá, não consigo sair de casa. Né? Ele sai da peste, para adorar. Ah, também, dentro desse processo maior, a fuga para o Egito, né? A criança estava ameaçada. Oséias capítulo 11, a morte das crianças, o lamento de Ramá, e que ele seria chamado Nazareno, né? Mateus capítulo 12. Então, está vendo? Quando a gente celebra a encarnação de Cristo, eu estou dizendo para o mundo, independente que seja 25, se você vai comemorar o Natal, é setembro, vai lá, anuncia para todo mundo, gente, olha, o que Deus falou se cumpriu, ele se encarnou, ele se tornou gente e ele cumpriu a sua palavra. Eu sirvo um Deus que cumpre as suas promessas, ele cumpre a sua palavra. Então isso é muito importante, esse aspecto. Tem outras tradições também que são belas, que eu acho que, e tudo isso envolve esse aspecto, né? Lembra, a tradição não é só bela, mas ela é didática. Você pode ensinar para crianças a beleza da teologia da encarnação de Cristo, que é uma teologia profunda, na infância. Seus filhos, sobrinhos, netos. Porque é uma atmosfera que é gostosa. E aí você pode canalizar isso. Um presépio pode ser esse flanelógrafo, aí, essa maneira visual. Está vendo, netinho, aqui, ó? Está ali. O centro é o bebê. Deus se fez um bebê. Eu gosto de uma frase que é: Deus demonstra toda a sua onipotência na sua capacidade de se tornar fraco, como um bebê. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Tem um livro publicado por um amigo do pastor Sérgio. Não publica mais? Mas deixa eu pegar. Deus chegou mais perto. O Marcos Lucado, ele tem uma teologia comprometedora em muitos aspectos, mas, como dizem, um relógio quebrado acerta duas vezes a hora no dia, né? Então, mas numa dessas, são dois capítulos aqui. Olha para vocês, tentar. Tudo aconteceu num momento, um momento dos mais notáveis. Aí ele vai falar assim: o onipotente, em um instante, se tornou frágil. O que for um espírito, se tornou palpável. Ele que era maior que o universo, veio a ser um embrião. E aquele que sustém o mundo com uma palavra, decidiu depender sua nutrição de uma jovenzinha. Cadê aqui a outra página? Deus com um feto, a santidade adormecida no ventre, o Criador da vida sendo criado. Deus ganhou sobrancelhas, cotovelos, dois rins e um baço. Ele se esticou contra a parede e flutuou no líquido amniótico da mãe. Deus se aproximara. Ele veio não como um lampejo de luz ou como um conquistador inacessível, mas como alguém cujos primeiros gritos foram ouvidos por uma camponesa e um carpinteiro sonolento. As mãos que o sustentaram pela primeira vez eram calosas, sujas e mal cuidadas. Nenhuma seda, nenhum marfim, nenhuma festa, nenhuma pompa. Se não fosse pelos pastores, não teria havido recepção. Se não fosse por um grupo de contempladores de estrelas, não haveria presentes. Os anjos olhavam enquanto Maria trocava as fraldas de Deus. O universo observava maravilhado enquanto o Todo-Poderoso aprendia a andar. Crianças brincaram na rua com ele. E se o líder da sinagoga de Nazaré soubesse quem estava ouvindo seus sermões, Jesus talvez tenha tido espinhos, ou quem sabe não tinha uma boa voz. Aí depois, tem um outro capítulo que eu acho interessante, são 25 perguntas para Maria, né? Então, 25 perguntas para Maria. Como era observá-lo orando? Como ele reagia ao ver outras crianças rindo durante o culto na sinagoga? Quando via o arco-íris, já mencionou o dilúvio? Você se sentiu embaraçada ao ensiná-lo como ele criou o mundo? Quando ele viu um cordeiro sendo levado para o matadouro, ele agia de modo diferente? Você o viu alguma vez com um olhar distante no rosto, como se estivesse ouvindo alguém que você não podia ouvir? Como ele se comportava nos funerais? Você jamais pensou que o Deus a quem orava estava adormecido debaixo do seu teto? Você conseguiu algum dia contar as estrelas com ele e teve sucesso? Ele chegou alguma vez em casa com o olho roxo? Como reagiu ao cortar o cabelo pela primeira vez? Ele tinha algum amigo de nome Judas? Tinha boas notas na escola? Você chegou a repreendê-lo algum dia? Ele teve de fazer alguma pergunta para você sobre as Escrituras? O que você acha que ele pensava ao ver uma prostituta oferecendo o corpo que ele tinha feito? Que ele tinha feito? E essa prostituta vendendo para quem pagasse melhor por ele? Ele chegou algum dia a zangar-se quando alguém agiu desonestamente para com outra pessoa? Ele jamais acordou com medo? Quem era seu melhor amigo? Então, assim, várias perguntas que, quando a gente pensa, né? O preço da encarnação de Cristo. Ele não fingiu ser homem. Ele era uma pessoa divina, mas que recebeu uma natureza humana verdadeira. Sentiu sede, cansaço, mas de tudo isso para você de mim. Um amigo que eu tenho, Davi Coque Júnior, ele tinha uma daquelas enfeites de árvore de Natal que era muito interessante. Um lado, a árvore, do outro, uma árvore de Natal, do outro lado, a cruz. Então, uma das coisas que eu queria estimular vocês aqui é se prepare para celebrar a encarnação de Cristo. Por exemplo, uma ideia muito interessante é o calendário do Advento. Que você começa a lembrar e pensar no privilégio que foi Cristo se encarnar, não lá no dia 24, naquela correria, que você não comprou o presente do seu amigo secreto, e agora a loja está fechando, e aí você só acha que... Vou achar uma loja de meia aqui, né? e vai deixar de dar aquilo que você tirou no amigo secreto. Mas pensa, né? A gente sempre teve esse propósito em casa com os filhos. Então, monta a decoração. Então, nós decoramos a nossa casa, está decorado. Colocamos continuamente as músicas de Natal. Naquela época eles cantavam no coralzinho da igreja, né? Então a gente ficava ensaiando ali as músicas com eles do Natal. Todo esse processo. Aí depois a gente descobriu, já mais tarde, a qualidade do Advento. Né? Que é, né, você pode fazer uma atividade cada dia, até o dia do Natal, que estimula você a pensar no Natal ou agir como fruto do Natal. Então, você pode colocar, nós vamos fazer 24 atos de generosidade, nós vamos fazer 24 celebrações de gratidão, nós vamos ler a história da encarnação de Cristo dividida até a data do Natal. E o grande estímulo que eu falo para vocês aqui é que nesse Natal não seja mais um Natal que a gente é tão pagão e tão humanista quanto mais ateu das pessoas desse mundo. Que chega a data e o que mais importante vai ser o presente, a comida, os relacionamentos familiares. E o aniversariante, como sempre, esquecido. Ok? Temos uns minutinhos aí, se alguém tem alguma pergunta, uma contribuição, a gente coloca o número do Pix aqui.
Você ia falar do Feliz Natal.
Ah, verdade, Feliz Natal. Então, boa. Eu sinto vocês. Eu comecei a ter uma dificuldade de desejar Feliz Natal. Mas aí eu me reprogramei entendendo. Por que o Natal é feliz? Não é porque tudo acontece bem. Não é. Quantas pessoas. O Natal é uma festa triste. É um familiar que perdeu. É uma tribulação que está passando. É uma pessoa que está sem a família. Está isolado. Então. É uma festa que pode promover muita tristeza, muita solidão. E dizem as pesquisas que é uma das datas mais que tem mais solidão. Isso é dos Estados Unidos, que eles gostam de fazer pesquisa, é o Natal. Né? Mas aí, o que eu me reprogramei, Marco? É assim, o Natal é feliz porque Cristo nasceu. Não é por causa do presente, não é por causa da festa, não é por causa da comida. Não. Então sempre eu faço Feliz Natal, porque Cristo está vivo. Feliz Natal, porque Ele nasceu. Feliz Natal, porque eu sou perdoado. Sabe? Trago. Então eu a partir de então, eu consegui dar um significado para desejar as pessoas Feliz Natal. Aproveite esse dia de celebração que você tem. Né? Porque Cristo, seu Salvador, nasceu para te salvar. O que mais? Então, a irmã Yara está falando aqui da questão do Papai Noel, de fazer, né, esse vínculo com o Papai Noel. É muito triste, porque, gente, a celebração é para exaltar Cristo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do céu. Aí é o foco. Para que vai dar ênfase no Papai Noel, se você pode focar em Cristo? Né? A gente pode até ensinar, como eu falei, ele era um homem, né, o original lá, não da Coca-Cola. Era um homem piedoso, generoso. A gente pode, lembra, a ideia que a celebração do Natal pode ser muito didática, né? Então tem pessoas que foram generosas como ele. Então, em vez de pensar no presente, pensa no outro, né? Pensar outra área didática, pensa que os melhores esforços da cultura veio não da Anitta, não ser outro personagem contemporâneo, Coldplay, não, imagina, Renga e Bach, né? Coisa que incomparável com o que foi composto hoje em termos de música, deu o seu melhor para celebrar Cristo que nasceu. Então, realmente, esse é um perigo. Eu acho que a gente tem que combater isso. É focar em Cristo, exaltar Cristo e lembrar que se a gente tem alguma coisa boa, vem da mão dele. Por isso. Eu estava ouvindo um podcast na quinta-feira, estava caminhando e eu achei muito interessante. No passado, como não tinha serviços assim, tipo Netflix, essas coisas, quando as redes de televisão escolhiam livros de ou filmes de Natal, passava por um critério e só vinha coisa boa, né? Então, eram filmes realmente que eram marcantes. E às vezes, obviamente, não é perfeito, não é de crente, né? Mas tinham filmes bons. E aí o argumento desse camarada era exatamente isso. Hoje, como não tem um filtro, você tem. Então você quer assistir um filme de Natal bom? Você fica lá no Netflix, no Prime, no HBO, você fica lá 2 horas e você não vai achar nada. Aí você vai assistir um antigo. Né? Porque hoje é essa massificação humanista pagã longe de Deus. Milton?
Universal tem filme
todo
dia de Natal.
Não
Universal, da equipe Universal.
Ah, o
Freire? A maioria dos filmes
tem casais. Então, é toda uma agenda que é humanista, né? Então, assim, é muito triste. Então, é também o fruto do mundo que a gente vive. E se a gente cair nessa, aí que o mundo tem esperança. Então, o meu desafio é, talvez eu falei aqui, você não concorda em celebrar o Natal, eu respeito, Romanos 14, a gente é irmão em Cristo. Mas chegue e aproveite o tempo para anunciar Jesus. Né? Não é Natal, é Cristo encarnado. E por isso que a gente incluiu essa aula prática, né, em relação à Nicéia. Nicéia diz que Jesus é 100% Deus, 100% homem. E aí a gente tem a oportunidade de evangelizar, ensinar, adorar a Deus quando ele se tornou homem. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo tempo juntos aqui. Obrigado porque o Senhor Jesus se fez carne para que pudesse ir à cruz e nos dar vida verdadeira, salvação e a oportunidade, meu Deus, de adorar o Senhor. Eu te peço, Deus, que os meus irmãos que estão aqui celebrem o Natal neste ano de 2025. Não de maneira pagã, não de maneira humanista, não de uma maneira insensível diante da tua presença, mas que celebrem com gratidão que Cristo se encarnou, que ele está vivo para nos dar a sua presença e também, meu Deus, nos abençoar com presentes que vêm da sua boa mão. Ó Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém. E a todos, um Feliz Natal, porque Cristo se encarnou.